voltamos a apresentar Central Manhã.
Central Manhã aqui de volta. Depois nós vamos trazer mais detalhes. É que a Equatorial Maranhão está fazendo um alerta, né, a todos os usuários, a todos os clientes, para terem cuidado na hora de fazer o pagamento da conta de energia, que estão aparecendo golpes, portais falsos aí, que dizendo que é da Equatorial e não é. Mas você vai acompanhar mais detalhes no portal centraldenoticiasbrasil.com e também no nosso canal do YouTube. Tinha muitas participações, o Antônio Sobrinho lá de São João do Caru, da Rádio Caru FM. A todos vocês o nosso carinhoso abraço e breve, continue conosco.
Em breve estaremos lá com o Central Esporte.
Pois é, breve com o Central Esporte. Mas nós vamos a Brasília logo com o repórter Nildo Costa. Bom dia, Nildo Costa. Tudo bem com você? Como é que está a movimentação por aí?
Olá, bom dia, Alberto Fernandes. Bom dia, Jalba. Bom dia, quem acompanha aqui o Central Manhã. Movimentação por enquanto tranquila, né? Por enquanto, né? Aqui tranquila. Você está vendo aqui túnel do Senado Federal, que dá acesso aqui ao plenário, à sala das comissões. Hoje teremos aí dois ministros falando aqui nas comissões do Senado Federal, né? Mas vamos falar antes aqui, Humberto, de uma entrevista coletiva que ontem aconteceu na Câmara dos Deputados com o líder do PT, na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, para falar sobre a decisão da mesa diretora do presidente Hugo Mota, que encaminhou a corregedoria da Câmara dos Deputados aquela denúncia contra os deputados envolvidos na ocupação do plenário Ulisses Guimarães na semana passada. Para ele, ele quer uma punição sumária e quer que uma decisão direta da mesa diretora para o Conselho de Ética suspender os mandatos dos parlamentares. Mas ele anunciou ontem também que entrou com uma ação na Procuradoria-Geral da República acusando os parlamentares de uma abolição do Estado Democrático de Direito. Acompanhe aí a fala do deputado Lindenberg Farias, líder do PT na Câmara.
A gente está entrando com essa representação na Procuradoria-Geral da República. Essa representação não substitui a punição dois deputados que estiveram à frente daquele motim, daquele sequestro da mesa do Congresso. São coisas diferentes. A gente teve cuidado aqui de não individualizar conduta alguma. O que a gente quer, e eu falo aqui no começo da representação, instaurar um inquérito para apurar os envolvidos na possível prática de crime de abolição violenta do Estado Democrático e Direito. E essa posição nossa, de que o presidente Hugo Mota reveja o posicionamento da mesa e a mesa tome uma medida imediatamente de suspensão. Porque o caminho que está registrado aí para a gente, infelizmente, jogar para a corregedoria 14 casos, parece que é o caminho de não resolver. E a gente sabe como funciona isso nessa casa. Não, eu não tenho dúvida em afirmar que se não houver punição, tem um enfraquecimento, sim, da mesa como um todo, do presidente como um todo. É hora do presidente agir. O que eles fizeram foi muito grave, tomaram a cadeira dele. Então, veja, é esse posicionamento que todos querem. E é isso que a gente vai insistir. Eu acho, sinceramente, que a melhor forma seria chamar uma outra reunião da mesa, mas deliberar. Deliberar agora, mandar como foi no caso do Janones e do Gilvan, que foi um processo de suspensão que tramitou em rito sumário.
Nildo Costa, não dá para não sorrir, né? Eu queria apresentar um jornal sério, assim, bom dia, tudo bem? Está acontecendo nesse momento em Brasília, mas não dá, cara, eu tento me segurar, mas não dá. Nesse momento que ainda estão apurando ainda as invasões na sede dos três poderes, que foram chamados de malucos, né, que invadiram a sede dos três poderes. Aí aparece um bando de... os nossos parlamentares, as vossas excelências, e ocupam irregularmente a presidência, a mesa diretora da Câmara Federal. Então é um negócio assim que... você que acompanha aí deve sorrir bastante também, porque até acontece muita coisa engraçada por aí, não?
E eu acho que se fizer o pente fino, Alberto.
Alberto,
até seria bom. dar uma olhada nas imagens novamente lá do dia 8, porque, pelo que parece, algum desses deputados poderia estar no meio, viu? O que é que você acha, Odildo?
Não tá, que era domingo, né? Foi no domingo.
Ah, no trabalho dia de semana.
De domingo,
ele já não trabalha dia de semana, imagina dia domingo, né?
Olha o Alan.
Exatamente.
O Alan parece Moisés que ia atravessar o Mar Vermelho.
Ai. Pois é, Alberto, então é isso. É isso, meu irmão. E aí, vou ter uma reunião de líderes daqui a pouco, né? Logo mais tem uma reunião de líderes, uma nova reunião de líderes para definir a pauta da semana, aquilo que será votado no plenário Ulisses Guimarães. A tendência, a expectativa, né, da base governista é de votar o projeto que isenta os trabalhadores, né, quem ganha até R$5.000 por mês, né, que é a reforma aí do imposto de renda que precisa ser votado até o final de setembro, né, para que possa valer a partir do próximo ano. Essa é a expectativa da base do governo. Não sabemos se realmente será votado ou não, porque Congresso Nacional, muita coisa pode acontecer. Aqui no Senado Federal, teremos visita de dois ministros importantes, claro, evidentemente. Se trata do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né, que vem falar na comissão mista que discute a medida provisória 1303 de 2025, né, que é sobre o IOF, né, que vai falar sobre essa questão do IOF, e também a ministra Simone Tebet, também vem aqui falar na Comissão de Desenvolvimento Regional. Então nós vamos ter que hoje ouvir esses dois ministros importantes. Lembrando que Fernando Haddad, ontem, né, tentou uma conversa, anunciou uma reunião com o ministro da Fazenda dos Estados Unidos, para você entender, né, que é a mesma coisa. Tá? Mas aí à noite ele falou que a reunião foi cancelada, Humberto Fernandes, foi cancelada. E aí ele culpa o deputado, o deputado Eduardo Bolsonaro, que teria atuado para que essa reunião não acontecesse. Aí eu fico me perguntando, Eduardo Bolsonaro realmente tem tanto poder assim para interferir no governo americano?
É uma pergunta.
Aí
Boa
pergunta. É uma pergunta. Será que Eduardo Bolsonaro tem realmente todo esse poder para interferir no governo americano, na cúpula do governo americano, a ponto de interferir em uma reunião de dois ministros? Vamos lá, dois ministros, vamos comparar aí dois ministros da Fazenda dos respectivos países?
É
uma pergunta a ser feita realmente, né? Porque ontem foi a declaração do ministro Fernando Haddad de que isso realmente aconteceu. Fala aí, Jovem.
Se a resposta for verdadeira, se tiver, ele deve estar mandando mais do que o presidente dos Estados Unidos, que ele observa que está mais perdido que segue em tiroteio.
Ou então tem uma coisa também, Jovem Pereira, ou então os Estados Unidos não tem esse poder todo que diz ter. Entendeu?
Boa resposta, Dildo Costa. Obrigado, Dildo Costa. Bom dia para você, bom trabalho.
Abraço.
O cenário aí é onde deve ter aquela esteira. Tem um lugar aí que é nem para caminhar a gente não precisa, já, Pereira.
Verdade.
Quando você chega num lugar e a esteira te leva para outra parte, que é para os deputados não se cansarem, que eles trabalham demais.
Muito.
Mas, Adilson Souza. Bom dia, Adilson Souza. E você, trabalhando muito por aí?
Roberto, bom dia. É só para complementar essa pergunta aí de vocês com relação ao poder dos Estados Unidos. Não há nada escondido que não se descubra, viu, Humberto? Então, um dia vai se descobrir que forças são ocultas são essas, porque o Fernando Haddad falou ontem em uma entrevista em rede nacional que forças da direita atrapalharam essa agenda do Steven Bessett, que é o secretário do Tesouro Nacional. Ele, inclusive, disse que estava tudo pronto em e-mail para a reunião que aconteceria amanhã, online, uma reunião remotamente, e de repente também, ontem à noite, na noite de segunda para terça, ele recebeu uma outra confirmação, e-mail, tudo institucional, nada pessoal, dizendo que não haveria mais possibilidade de se realizar essa reunião. O que acontece é que já foi descoberto também, Humberto, tem aí uma foto da Sandra Suzana Cordeiro Guerra. Essa senhora aí, ela foi chefe do IBGE aqui no governo do Jair Bolsonaro. Ela é amicíssima do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, se te cogita que ela é uma das indicações dela no IBGE quando o presidente Bolsonaro governou o país. E ela é esposa desse militar, desse senhor que está aí ao lado, é um militar do primeiro escalão lá do governo americano, ele é o número 2 do exército brasileiro, do exército americano, ao lado do Donald Trump. Então, já foi descoberta essa informação, a gente não vai aqui oficializar, mas já está circulando essa informação também em rede nacional. Ela tem todas as informações do governo brasileiro, tem todas as informações da brasileira, e é uma especialista, inclusive ela foi nomeada agora a ser vice-presidente de uma autarquia, que é o Banco Nacional lá dos Estados Unidos, como se, o banco que investe na América Latina. Ela vai gerir mais de 32 milhões de dólares. Então, ela é uma pessoa muito forte e influente dentro do governo. Ela é madrinha de casamento de uma das filhas do Donald Trump. Então, uma das respostas que está se cogitando é que a influência do Eduardo Bolsonaro pode ser através de pessoas próximas ao Trump e não dele próprio. Por isso, não tem mesmo. O Eduardo Bolsonaro poderia não ter tanto poder, mas as amizades poderiam influenciar. Essa é uma das indagações que está se discutindo nas últimas 24 horas aqui no Brasil também.
Rapidamente, o que chama a atenção da gente é que dá para acreditar que tem pessoas influentes, Roberto, porque para você ter uma ideia, o jeito que o Brasil foi taxado, a China foi taxado muito mais. Mas o que se tem de informações oficiais é que essas medidas contra a China só entram a funcionar daqui a 3 meses. Então por que essas medidas no Brasil estão sendo colocadas em práticas logo agora? Então me leva a crer que tem gente muito forte daqui do Brasil, não estou dizendo que o Eduardo, não estou dizendo que é o que é bem. Agora o fato é que tem gente muito forte atuando contra isso daí.
Valeu, Adilson. Parece que teve um probleminha lá com o Adilson
Souza. É verdade. Então, são incógnitas que estão acontecendo e a gente vai ter que descobrir e conversar. Agora, Humberto, está falhando o nosso sinal aqui, nós estamos...
Pode continuar.
Está muito ruim o sinal aqui. A gente está tentando encontrar uma localização. Brasília Adilson, 5G, mas nem por terminamos... isso está aqui. A gente está tentando encontrar... Oi.
Como nós terminamos aqui também o nosso tempo na rede... Eu quero te agradecer e amanhã vamos entrar um pouco mais cedo, já se possível, antes do último bloco, nos primeiros blocos, para a gente garantir mais tempo para a gente trazer as informações mais detalhadas aqui no programa Central Manhã. Vamos combinar isso também com o Nildo Costa, para a gente trazer mais cedo essas informações aí direto de Brasília. Obrigado a todos, ainda tinha matérias, tinha tanta coisa, o William, seu William Coelho lá de Capinzal do Norte, esqueceram o caso dos aposentados, né?
Pois é.
Tem que falar mais sobre esse caso mesmo dos aposentados.
Inclusive, Humberto, aproveitando aqui o ensejo rapidamente aí, esse caso dos aposentados, olha o que tem de sindicato. Dando represália a pessoas no interior do estado é brincadeira. Inclusive, a minha própria mãe foi vítima lá do sindicato de Bequimão, quero aproveitar aqui para fazer a denúncia. Ela estava tendo uns descontos, aí teve essa situação, aí ela pegou, ligou lá para o INSS quando ela precisou, que foi no sindicato de Bequimão, quase apanha. Enfim, uhum. É preciso que os órgãos competentes venham fiscalizar, quer dizer que se tiver uma coisa suspeita de algum erro em um sindicato, a pessoa não pode mais ligar, porque se voltar a precisar da instituição, ele é excomungado, ele sofre represália só no interior do estado, entendeu? Só no interior do estado, que não, infelizmente, na maioria deles não tem imprensa para cobrar, é que acontece casos como esse. Eu fico envergonhado de denunciar uma situação dessa da minha própria cidade. Deveria servir de vergonha para a instituição.
Pois é. Olha, só para encerrar o nosso programa aqui com certo humor, o Gilberto Leda repercutiu uma história bastante interessante. É que saiu um voo ontem para Brasília, de São Luís para Brasília, que é considerado o voo mais pesado da história. O que aconteceu?
É o que tinha muita carga.
Em meio a esse confronto aberto aí entre os dinistas e os brandonistas, saíram da capital maranhense embarcados no mesmo avião, nada mais e nada menos de que Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, o presidente estadual do MDB, Marcos Brandão, a presidente da Assembleia Legislativa, Iracema Vale, o deputado federal, Márcio Gerri, e o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Daniel Brandão. Todos no mesmo avião. Aí a pergunta é, será o que eles conversaram daqui até Brasília?
Eu ainda acredito ainda, faltaram ainda Laércio Bonfim e o Hélio do Curso.
Diz que entraram ainda o Valdênio Caminho, que é procurador-geral do Estado, o André Fufuca, do PT, o ministro do Esporte, Duarte, que é o ministro do Esporte, a senadora Elisiane Gama e o suplente de deputado estadual Zé Inácio e o deputado Juscelino Filho e o empresário Fernando Sarney. Rapaz, que havia um
pois pé. É, só faltaram esses dois, Laerte Bonfim e o Eto do Curso.
Gente, vamos embora. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário. Até lá.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Bom dia, turma.
Bom dia, professora.
O nosso Maranhão está fazendo escola, seja pública ou particular, em qualquer lugar do nosso estado, onde cada aluno de qualquer idade, todos os dias, aprende a se superar, a vencer seus limites, a conquistar seu espaço. Está escrevendo em cada página de sua história. Vocês são o futuro da nossa terra. 11 de agosto, dia de todos os nossos estudantes. Uma homenagem do governo do Maranhão.